Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É hora de falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo, o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Vamos lá?
Vamos lá. Inclusive, hoje respondendo a um internauta que acessou lá o Educando Seu Bolso e que tem uma dúvida sobre financiamento imobiliário. Fred, é o nosso ouvinte Egon. Ele fala o seguinte: acompanho o podcast de vocês e gostaria de parabenizá-los, pois é realmente muito esclarecedor todos os assuntos e informações que vocês passam aos ouvintes, principalmente aqueles que gostam de ouvir sobre o tema. A minha dúvida é a seguinte: gostaria de saber sobre cartões de crédito que as redes bancárias forçam a usar quando se tem um financiamento imobiliário. O banco onde eu tenho financiamento, é a Caixa Econômica, me diz que se eu parar de usar o cartão de crédito da Caixa, eles aumentarão a minha taxa de juros. Isso é uma prática correta? Existe mesmo isso? Até porque neste cartão eles me cobram anuidade e eu já negociei com eles para não cobrar, mas sem sucesso. Se eu cancelar, é possível mesmo que eles aumentem a minha taxa de juros do meu financiamento imobiliário? É o nosso ouvinte Egon Camargo.
Egon, infelizmente é possível, é correto, e se você cancelar o seu cartão de crédito, eles vão aumentar a sua taxa de juros.
Nossa mãe.
É, a resposta curta para a dúvida do Egon é essa. Ele não vai gostar de escutar o que a gente está falando, mas esse caso é comum. A gente tem até lá no blog uma pessoa que está na mesma situação que o Egon, né? Tem um financiamento na Caixa, conseguiu uma taxa mais baixa, mas em contrapartida ela precisa manter o cartão de crédito. Tá?
Uhum.
Só para o Egon ter ideia, se ele pegar o contrato dele aí, provavelmente vai ser idêntica à situação do colega lá do blog. Nas primeiras páginas do contrato está escrita a taxa cheia, que é a taxa sem desconto, né? Ou seja, para aqueles que não assumem o cartão de crédito e usam o cartão de crédito juntamente com a tomada do crédito imobiliário.
Uhum.
E só lá no meio é que vem a taxa especial, que é essa taxa reduzida, que eles chamam uma taxa com desconto pelo fato de você usar um outro produto do banco que está te dando o crédito imobiliário também. E também está escrito dentro do próprio contrato, que o Egon vai poder conferir, né, que se ele cancelar o cartão, a taxa volta a ser aquela taxa cheia, né, inicialmente está lá descrita no contrato. Tá? Então, parece estranha a situação, parece o que se chama muito comumente no mercado de uma venda casada,
uhum,
né? Que é aquela venda que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, que é, você vai a um lugar, você vai a um banco, por exemplo, e ele te diz o seguinte: olha, eu só te ofereço esse produto se você comprar também aquele.
Uhum.
Tem que levar os dois. Vou comprar uma televisão, só vai comprar a televisão se você comprar também a garantia estendida, tá? Não pode. Isso é venda casada, você não pode condicionar a venda de um produto à aquisição junta, né? Quer dizer, conjuntamente de um outro.
Está no Código de Defesa do Consumidor.
Isso, então o PROCON é muito ativo em relação a isso. Por isso a gente foi, além desse caso do colega lá do blog que está passando pela mesma situação, a gente consultou também o PROCON aqui da Assembleia.
Uhum.
A gente teve lá a colaboração do Marcelo Barbosa, que é o coordenador do PROCON da Assembleia, e ele disse que confirmou, basicamente isso que eu estou acabando de dizer, né? Ele disse que o banco pode cobrar taxas dos maiores ou menores para o contrato de financiamento imobiliário de acordo com o nível de relacionamento do cliente com a instituição.
Uhum.
Ou seja, é uma prática comercial, vamos dizer assim, comercialmente aceitável, que não fere o Código de Defesa do Consumidor. É tratar melhor um cliente que tem mais relacionamento com você. Se o Egon tem um financiamento só, ele tem um produto. Se ele tem um financiamento e um cartão de crédito, ele tem dois produtos com o banco, e é até certo ponto compreensível que o banco dê a ele um tratamento melhor do que o tratamento que vai ser dado a um cliente que só tem um produto.
Ô Fred, geralmente a Caixa, ela tem as melhores taxas, né? A gente pelo menos ouve dizer isso. E aí está condicionado a isso que você falou, é ter um cartão de crédito lá. Se você passa, por exemplo, a sua conta para você receber o seu salário numa conta da Caixa, também diminui os juros. Essas vantagens todas, quando você coloca no pacote final, vale a pena então você passar tudo para esse banco, independente se for a Caixa, se for Banco do Brasil, se for Itaú, você passar tudo isso para esse banco para ter essa diminuição, já que o financiamento vai ser de um valor muito alto, geralmente, os juros, no final das contas, podem fazer a diferença. Né?
Isso, então, o Pedro já avançou para o final aqui da minha fala, vamos lá. É que lá no blog a gente gosta sempre de fazer as contas, né? Uhum. Então aquela história de vale a pena ou não vale a pena, tem sempre um número atrelado à conclusão.
Sim.
Então a gente fez a conta aqui para o caso do colega lá, já que o Egon não passou os dados específicos do contrato. Sim. Dele, temos um caso do colega do blog que tem. Pegamos o contrato dele e fizemos uma continha rápida, né? Então, só para ter ideia de uma diferença, quer dizer, usando esses dados reais aí do financiamento de um de nós lá no Educando Seu Bolso, a taxa de juros reduzida era de 0,66% mensais, ou 8,2% ao ano. E a taxa cheia, né, que é aquela sem o desconto por usar o cartão de crédito da Caixa também, era de 0,76764, né? O que dá mais ou menos 9,6% ao ano. 8,2 contra 9,6. Pode parecer pequeno, pequena a diferença, mas como o Pedro bem disse, essa aparente pequena diferença em 1,6 taxa...
1,6 de diferença, né?
É, 1,4.
1,4.
É. Ela vai se manifestar de uma maneira bem relevante, vejam só. Na primeira prestação, o valor do financiado do contrato lá que a gente avaliou era de R$200 mil. Na primeira prestação, juros incidentes sobre a prestação, não é o valor da prestação, são só os juros, né? Aplicar esse 0,764 aqui da taxa cheia sobre os 200 mil dá R$ 1.529 praticamente.
Uhum.
Tá? Enquanto que a taxa reduzida, ou seja, aquela
com
taxa
os descontos.
Com os descontos, você teria 1.318, tá? São 210, quase 211 reais de diferença, ou seja, de juros a menor, em um mês apenas. Tá?
Multiplica isso por 12?
Bom, R$ 2.500, um pouco mais do que isso. R$ 210 é praticamente, deve ser mais do que a anuidade que ele está dizendo que quer.
Sim.
Isenção, né? Que quer renegociar, que ligou e pediu isenção, mas não concederam. Isenção de um cartão médio aí da Caixa hoje está por aí, né? Tem mais caros, mas 150, 200, 250. R$ 2.500 por ano durante 30 anos. Tá? É óbvio que essa diferença vai caindo um pouco, né? O valor, o saldo devedor vai diminuindo e os juros incidentes também vão diminuindo. Então, agora, fizemos a mesma conta para o saldo devedor que a pessoa tem lá no blog agora, né? Caiu de 200 para 173. Os juros mais caros dão 1.322 e os mais baratos 1.140. A diferença que era de 210 caiu para 182. Mesmo assim, né, é uma diferença muito grande e que, a nosso ver, justifica o Egon manter o cartão dele, não cancelar, ou, como na sua pergunta, Pedro, você concentrar o seu relacionamento bancário com o banco que te forneceu esse financiamento imobiliário. Realmente, concentrar relacionamento bancário para buscar uma taxa menor ou comparar preços para buscar uma taxa menor, porque você falou assim, a Caixa costuma ser a taxa mais baixa. Sim, é o banco que mais crédito imobiliário faz no Brasil hoje.
Uhum.
Ele, inclusive, tem taxas bem mais baratas em alguns tipos de modalidades, mas não é sempre esse o caso. Dependendo da faixa, né? Se são imóveis mais caros, se você não está no sistema financeiro da habitação, se você não tem a possibilidade de tomar uma linha mais incentivada, como o pró-cotista, por exemplo, para quem é ativo no FGTS, pode ser que a Caixa não seja mais barata.
Uhum.
Então, cotar, comparar preços e ir buscar esse meio ponto, esse 1% aí a mais de taxa de juros, né, de preço melhor, como a gente mostrou aqui através das contas, vai fazer uma diferença bem grande, né? na vida financeira da pessoa.
Agora, Fred, não basta apenas ter esse cartão, né? Tem que usar. Porque senão, por exemplo, eles podem considerar que está inativo e cancela esse cartão e aí os juros aumentam?
Exatamente. É o que ele falou, né? Que o Egon falou, e aí é o que o colega lá do blog também confirmou. Tem que estar ativo, ou seja, tem que se fazer um gasto ou outro aqui ou ali. Para que o cartão não seja considerado ativo, você não seja considerado inativo, né?
Uhum.
Você não pode deixar de usá-lo. Então, assumir o cartão mesmo como seu cartão. Né? Quer dizer, usa ali. Se você tiver um cartão ou outro muito melhor que você prefere, vamos supor que a gente já falou aqui, né, Pedro, em outros programas que tem cartões que tem gente que adora a milhagem, que usa bem a milhagem, que não deixa a milhagem expirar.
Uhum.
Né? E tem um outro cartão que dá muito mais, um programa de milhagem recompensa mais do que esse que a Caixa está pedindo para ele usar. Então não concentra todos os gastos ali, faz um gasto ou outro só para o cartão não ficar inativo, continua usando o outro que prefere, tá?
Tá certo. Agradecendo então aí ao Egon, o nosso ouvinte internauta lá do podcast do Educando Seu Bolso. E Fred, olha só, rapidinho, nosso tempo está quase esgotado, mas a Vera da Pampulha, ela tem acompanhado o programa sempre e ouve dizer que a melhor aplicação é o Tesouro Direto. Já fizemos aqui programas especificamente sobre isso. Mas ainda assim ela pergunta como que ela faz para aplicar no Tesouro Direto. Dá para resumir aí para ela como é que faz? Tem que ir a um banco, a uma financeira, quanto por mês?
Ela pode, se ela for familiarizada com a internet, se ela tiver um traquejo bom, ela consegue abrir uma conta em 15 minutos pela internet. Né? A gente citou aqui já algumas corretoras que são grandes, estão fazendo propaganda direto por aí, mas ela não precisa nem de indicação nossa. Basta ela digitar lá no Google lá, Tesouro Direto, que vai aparecer uma série de links patrocinados lá de corretoras que fazem isso. Se ela quiser confirmar, é bom ela confirmar também no site do Banco Central que essa corretora é uma corretora que está autorizada, em funcionamento normal.
Sim.
E como essas corretoras elas estão crescendo muito no mercado, justamente atraindo clientes através da internet, porque não são corretoras que têm agências, não é um modelo de negócio bancário, aquele que você pode se deslocar até uma agência física e procurar e conversar com um gerente, etc., eles se especializaram muito nessa abertura de contas através da internet. Você bate foto de um documento, manda, eles recebem, confirmam, né? Você preenche um formulário simplificado e muito rapidamente, eu estou te falando porque eu fiz a minha e demorou menos que 15 minutos, inclusive tem um reloginho que abre depois que você completa o preenchimento da conta que entra em contagem regressiva, que dá justamente a estimativa de tempo que eles vão levar para confirmar a sua conta. E a partir dessa abertura da conta, ela tem uma conta dela na corretora. Ela vai fazer uma TED do banco para a corretora, né? TED de mesmo CPF, o dinheiro continua com ela. E quando o dinheiro chegar lá, ela vai comprar o título também do Tesouro na plataforma deles na internet. É bem amigável, você enxerga bem os juros que cada um está pagando, né? Muitas vezes tem avaliações, descrições do produto. Ou isso, ou então ela pode também entrar em contato conosco lá, que a gente, se ficar mais difícil, pega na mão dela direitinho
e caminha junto,
é isso aí.
Muito bom, Vera, muito obrigado aí pela participação. Se você tiver então alguma dúvida, educandoseubolso.blog.br, não tem o www, né, Fred?
Não tem.
Não tem.
E parabéns para a Vera por estar poupando, estar aplicando, criando a reserva. Parabéns para o Ego, né, por estar aí preocupado em economizar também no financiamento dele. Obrigado pelos cumprimentos aí sobre o podcast aí. Tomara que esteja ajudando mais gente aí também.
E parabéns para vocês lá do blog, que fazem um ótimo trabalho.
Obrigado, Pedro.
Então, gente, ó, quer ouvir de novo esse bate-papo aqui no Educando Seu Bolso? É só acessar, então, o site da Rádio Inconfidência, inconfidencia.com.br. Tem o Facebook do Em Boa Companhia, facebook.com/emboacompanhia. E tem também o blog, educandoseubolso.blog.br. Na próxima quinta-feira, mais uma participação aqui do Fred e da sua equipe de economistas. Obrigado, Fred. Um grande abraço.
Eu que agradeço, gente. Grande abraço.